um novo programa social apresentado pelo governo. Um programa para substituir o Bolsa Família, uma marca muito associada ao principal adversário político do atual presidente. Um programa que é visto como ponte para que esse presidente recupere a popularidade que está lá embaixo. Um programa que é bem-vindo, mas tem algumas brechas que começam a ser debatidas publicamente agora. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Dia em que vai ganhando corpo o debate sobre o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. Um programa que o presidente Jair Bolsonaro quer criar para substituir o Bolsa Família.
As bases do programa foram conhecidas na segunda-feira, quando Bolsonaro foi até o Congresso para entregar aos parlamentares a medida provisória que cria o Auxílio Brasil.
O Bolsa Família. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui.
Aí o presidente, cercado por deputados, na entrega da medida provisória ao Congresso na segunda. Bolsonaro chama atenção para a inflação, que, de fato, continua acelerando. O preço do arroz, por exemplo, subiu 40% entre agosto de 2020 e julho de 2021. O preço da carne saltou 34% nesse mesmo período. O óleo de soja subiu 84%. Botijão de gás, quase 30%. Gasolina, 40%. Energia elétrica, 20%. E a inflação, como todo mundo sabe, pesa especialmente sobre os mais pobres.
O Auxílio Brasil vem na necessidade de ampliar a assistência à população de baixa renda, fortemente atingida pela pandemia da Covid-19. Uma população que vem recebendo um auxílio emergencial do governo na pandemia, mas um auxílio que acaba agora, em outubro. O começo do pagamento do novo benefício, previsto para novembro, envolve também o projeto de reeleição de Bolsonaro. O presidente está batendo recordes de impopularidade, uma impopularidade que aparece de forma ampla entre os mais pobres. Turbinar o Bolsa Família, um programa permanente, portanto, traz esse cálculo.
O lançamento do Auxílio Brasil também acaba com a marca Bolsa Família, associada fortemente aos governos petistas. Lembrando que quem lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro de 2022 atualmente é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
Para lançar o Auxílio Brasil, o governo está tendo que fazer um estica e puxa no orçamento de 2022. Isso porque o Brasil ainda está em crise econômica e o teto de gastos limita as despesas federais. A forma encontrada pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes foi apresentar uma proposta de emenda à Constituição para parcelar o pagamento de precatórios do ano que vem. Assim, sobraria algum dinheiro para bancar o novo programa social.
Por isso, no mesmo dia em que entregou a medida provisória do Auxílio Brasil, o governo entregou também a PEC do parcelamento dos precatórios ao Congresso. Precatórios que são, em resumo, dívidas judiciais do poder público. No caso federal, são dívidas da União com pessoas, empresas e até com outros entes federativos, estados e municípios. São dívidas que têm de ser pagas porque o governo já não pode mais recorrer na justiça. E é uma ordem judicial.
Duas medidas importantes para o Brasil. Um novo programa social através de MP e uma PEC que visa dar um ordenamento a uma questão que nos preocupa muito, essa questão dos precatórios.
Aí o Arthur Lira, o presidente da Câmara, recebeu o Bolsonaro e sua equipe na segunda-feira. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, admite que o governo dormiu no ponto no caso dos precatórios. As dívidas de 2022 vieram acima do previsto, pegando o governo de surpresa, mesmo havendo vários mecanismos de alerta que poderiam fazer o governo se programar.
Há analistas econômicos, aliás, que chamam esse parcelamento de precatórios de calote. Afinal, o governo vai deixar de pagar o que deve. Tudo isso para garantir um novo programa social. O Paulo Guedes estava nessa reunião do Congresso e disse isto aqui, ó, numa alfinetada no Judiciário, que é quem define o montante dos precatórios.
A PEC dos precatórios cria a previsibilidade dos gastos. Os poderes são independentes, nós nunca vamos entrar no mérito de decisões de outros poderes, Porém, a capacidade de pagamento e a pressão que isso exerce sobre um governo precisa ser disciplinada.
O que vai mudar com o novo programa social do governo federal? O Bolsa Família, criado em 2003 pelo então presidente Lula, atende atualmente 14 milhões e 600 mil famílias. O Auxílio Brasil quer estender esse número para algo em torno de 16 milhões de famílias.
O Bolsa Família tem benefício médio de cerca de R$ 190 por mês. Como a gente ouviu o Bolsonaro no áudio de agora há pouco, a promessa do governo é aumentar esse pagamento em pelo menos 50%, ou seja, o Auxílio Brasil deve ser de, no mínimo, R$ 285 por mês. Esse valor ainda não está definido, ele não está escrito na medida provisória. Ele depende, agora, da aprovação da PEC dos precatórios.
Na questão das contrapartidas, o Bolsa Família exige acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes e os acompanhamentos de saúde. O Auxílio Brasil também estabelece condições para o recebimento do benefício, para além do fato de as famílias serem de baixa renda.
O Auxílio Brasil é composto de três benefícios básicos. Um voltado para a primeira infância, que contempla famílias com crianças de 0 a 36 meses. Outro para famílias que têm jovens com até 21 anos, com incentivos à permanência na escola. E aí tem a novidade de ampliação do programa para além dos 18 anos. E tem também um terceiro benefício básico para a superação da extrema pobreza. No Bolsa Família, essa linha é definida pela renda per capita mensal de R$ 89.
Além desses benefícios, o Auxílio Brasil também vai ter mais 6 benefícios extras, que vão poder se somar aos benefícios básicos. Vai ter um adicional para adolescentes atletas, vai ter bolsas para as crianças que se destacam em competições acadêmicas e científicas, vai ter um vale-creche, vai ter uma compensação para quem conseguir emprego formal e vai ter um auxílio para agricultores familiares de baixa renda e um benefício de transição para as famílias que atualmente recebem o Bolsa Família.
E quais são as preocupações que especialistas da área de distribuição de renda têm apontado nesse plano do governo federal? Primeiro, vamos para as observações do Ricardo Paes de Barros, professor do INSPER, especialista em estudos de desigualdade e um dos formuladores do Bolsa Família. Entre terça e quarta saíram algumas entrevistas dele na imprensa.
O Paes de Barros disse ao jornal Folha de São Paulo, por exemplo, que apesar da boa intenção do governo, o desenho do Auxílio Brasil tem problemas. Um deles é a falta de coordenação com as prefeituras. Ele cita o caso do Vale Creche, com um cupom para as mães colocarem filhos em unidades particulares. Para o especialista, isso não leva em conta a organização local desse atendimento. Aspas para ele. A melhor coisa seria encorajar o município a organizar a fila das creches, para que em primeiro lugar estejam as famílias mais pobres.
Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o Paes de Barros disse que a parte do programa voltada à inclusão produtiva, ao incentivo para que as pessoas obtenham mais renda a partir do trabalho, também é um problema. Ele disse que essa inclusão produtiva se dá por meio de oferta de oportunidades, intermediação de mão de obra, assistência técnica e apoio à comercialização. E o Auxílio Brasil não tem muito disso. Abre aspas. É um programa de transferência de renda que tenta juntar várias transferências para as famílias. Sem a inclusão produtiva, os 5, 10 milhões de trabalhadores que perderam o trabalho na pandemia vão ter dificuldade em voltar à sua vida economicamente ativa. Esse programa em si não ajuda em nada. E o risco é que ele colocou uma certa cortina de fumaça, porque fala muito de inclusão produtiva, mas não tem nada dentro dele a respeito disso. Fecha aspas.
Também numa entrevista para o Estadão, a ex-secretária nacional adjunta de Renda e Cidadania do governo federal, a socióloga Letícia Bartolo, comparou o Auxílio Brasil a uma árvore de Natal cheia de bolas que pode envergar e cair. Segundo ela, quando começam a ser incluídos vários penduricalhos no programa, o objetivo central, que é enfrentar a pobreza e a extrema pobreza, acaba sendo prejudicado.
O economista da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque, chama atenção para outro ponto. Ele disse ao jornal Extra que o Auxílio Brasil, ao associar o bônus à excelência, tira foco do programa perdendo a capacidade de impacto. Abre aspas para ele. Dois benefícios fogem do intuito do programa, que são o bônus para iniciação científica e atuação esportiva. Poucas crianças têm excelência nessas áreas. Apesar de ser um incentivo positivo, é muito ruim que esse recurso compita com um de combate à pobreza. As crianças com esse bom desempenho acabam sendo aquelas que menos precisam dentro dos grupos vulneráveis, fecha aspas.
Tanto o Paes de Barros quanto a Letícia Bartolo acreditam que essa seria uma boa oportunidade para combater os problemas que já existem no Bolsa Família, que incluem a fila de acesso ao benefício e defasagem por causa da inflação, entre vários outros pontos. Eles também falam da necessidade de focalização, de atender de fato os mais pobres, Para o Daniel Duque, essa focalização é o grande mérito do Bolsa Família. O programa vai lá e combate a pobreza e a pobreza extrema, algo essencial no momento em que a fome aumenta no Brasil.
O Brasil vive uma situação urgente em relação à pobreza. É diante dessa situação que os parlamentares vão agora debater se o novo programa do governo fica como está ou se passa por ajustes.
A Câmara derrubou na terça-feira a proposta de emenda à Constituição que tentava instituir o voto impresso no Brasil, como complemento às urnas eletrônicas. É um debate que tem várias dimensões. Tem uma questão técnica. De um lado, gente séria que defende um complemento de segurança ao atual sistema. De outro, gente também séria que acha que tudo pode piorar, com perigo de violação de sigilo de voto. Tem uma questão de conveniência e oportunidade. Comprar impressoras para o Brasil inteiro e viabilizar o voto impresso em 2022 seria praticamente impossível, além de caro. Até o pessoal sério que defende o voto impresso acha que essa é uma péssima ideia para 2022. E tem a questão final, que é a questão do golpismo de Jair Bolsonaro. O presidente defende o voto impresso atacando sem provas o sistema eletrônico. Usa vídeos de internet com teorias da conspiração para tentar dar alguma legitimidade para o seu discurso. E faz ameaças abertas à democracia, dizendo que pode não ter eleição no ano que vem sem voto impresso. Mesmo acuado por reações judiciais com a abertura de inquéritos contra ele, Bolsonaro insiste nesse discurso. É a dimensão que não é séria. É a dimensão antidemocrática. E é nessa dimensão em que a votação da PEC do voto impresso estava inserida. Uma dimensão golpista que incluiu até tanque na rua no dia da votação. Como disseram alguns parlamentares, uma tentativa de intimidação militar na Praça dos Três Poderes. A PEC caiu porque não atingiu os 308 votos necessários para mudar a Constituição, algo equivalente a 3/5 dos 513 deputados. Mas a maioria dos parlamentares que votaram apoiou a bandeira bolsonarista. E nesse apoio teve muito integrante de partido que se diz oposição a Bolsonaro e tenta criar uma chamada terceira via nas eleições de 2022, uma via que seria uma alternativa ao atual presidente e ao ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas. O Marcelo Rubissek, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, como votaram os partidos da chamada terceira via?
O placar final da votação foi de 229 a favor a 218 contra. Se a gente for olhar para alguns dos principais partidos que são possíveis terceiras vias em 2022, a gente vê que houve sim um certo apoio ao voto impresso, mesmo ele sendo um projeto bolsonarista. No DEM, por exemplo, que é o partido do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, foram 13 votos a favor, 8 contra e 7 ausências. No PSDB, a PEC também teve bastante apoio, e isso apesar do partido abrigar nomes como o João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que se colocam como potenciais opositores ao Bolsonaro no ano que vem. Então, entre os deputados tucanos, foram 14 votos a favor, 12 contra, 5 ausências e 1 abstenção. Mesmo se a gente olhar para partidos mais da oposição, a gente vê que também houve um certo aceno ao projeto bolsonarista. No PDT, o partido do Ciro Gomes, 6 dos 25 deputados votaram a favor do voto impresso. Outra bancada grande, que é o PSB, também acabou registrando alguns votos a favor dessa PEC. Dos 31 deputados, 11 foram a favor, 17 contra, mais 3 ausências.
E Marcelo, como votou a base do governo, especialmente o Centrão, neo-aliado do bolsonarismo?
Olhando os números da votação, a gente percebe que o Centrão ficou bem dividido. Se a gente somar os votos do PP, PL, Republicanos, Solidariedade, Avante, PTB e PSD, dos 181 deputados, mais ou menos 47% votou a favor do voto impresso. Pouco mais de um terço votou contra, e aí as ausências foram bem consideráveis, chegando em torno de 17%. E as ausências são importantes porque, como o projeto precisava de 308 votos a favor para avançar, não votar é quase a mesma coisa que votar contra. Então, somando quem votou contra com quem teve ausente, dá mais ou menos metade dos votos do Centrão. A outra metade votou a favor. Esse racha aconteceu apesar desses movimentos recentes de aproximação desse bloco com o Bolsonaro. Sendo um exemplo, a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, para a Casa Civil no final de julho. Então a gente vê que essa adesão do Centrão ao voto impresso, que é uma bandeira importante para o Bolsonaro nesse momento, acabou acontecendo pela metade.
Esse texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br.
No Afeganistão, o Talibã vem recuperando vários territórios. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com essa. O Talibã, de fato, está de volta com força total no Afeganistão. O grupo extremista que foi tirado do poder pelos Estados Unidos em 2001 já está controlando de novo hoje mais da metade do território afegão, incluindo algumas das principais capitais de províncias. O avanço do Talibã vai acontecendo à medida que os Estados Unidos e seus aliados europeus fazem as malas e deixam o país depois de 20 anos de ocupação. A presença americana no Afeganistão teve início em 2001. Depois dos ataques terroristas às Torres Gêmeas, o então presidente americano George W. Bush mandou seus soldados ao Afeganistão para tirar o Talibã do poder e para capturar o saudita Osama Bin Laden. O Bin Laden não fazia parte do Talibã. Ele era líder de outro grupo extremista islâmico, Al-Qaeda, mas os Estados Unidos acusavam o Talibã, que então respondia pelo governo afegão, de treinar e de abrigar os terroristas da Al-Qaeda que se envolveram no 11 de setembro. O Bin Laden só foi morto 10 anos depois, em 2011. Aliás, ele foi encontrado no vizinho Paquistão, não no Afeganistão. Depois disso, os Estados Unidos ainda ficaram mais uma década em território afegão. Finalmente, em 2019, o então presidente Donald Trump começou a pôr em prática um plano de retirada. O Talibã, que já não era governo, era de novo um grupo insurgente, foi incluído nas negociações. O Trump queria que o Talibã assumisse o compromisso de não atacar as tropas estrangeiras na reta final da ocupação. O compromisso foi cumprido e, com isso, os Estados Unidos devem concluir sua retirada antes do fim deste ano agora, de 2021. Mas o Talibã não esperou os americanos saírem completamente. Ao sentir que Washington já não tinha mais ânimo nem meios de revidar, o Talibã começou sua marcha em busca do poder mais uma vez. O fraco governo afegão, que foi eleito como uma marionete da Casa Branca, mostrou que não tem meios de conter essa ofensiva. E Joe Biden lavou as mãos, dizendo que já é hora de os afegãos cuidarem de seus próprios problemas. A saída lembra um pouco a retirada americana de Saigon nos anos 70. Aquela época, como agora, os Estados Unidos saem sem poder proclamar vitória e deixam os seus aliados locais largados à própria sorte.
Das preocupações com o Auxílio Brasil, passando pela posição da terceira via na votação do voto impresso e fechando com a presença do Talibã no Afeganistão, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente está de volta. Até!